Perdidos e Achados, áudio 4, capítulo 5, A Mulher com o Fluxo de Sangue. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:24 até o 34. Um pressentimento louco e uma grande esperança. Um relógio não é o tipo de presente de Natal que entusiasma um garoto de 8 anos, mas eu disse obrigado mesmo assim e o levei para o meu quarto. Coloquei o relógio na mesa de cabeceira e o liguei na tomada. Era um relógio quadrado. Ele não tinha números que se mexiam, ele não tinha mãos que giravam, ele não tocava fitas nem CDs. Mas ao longo dos anos começou a fazer um barulho leve e tranquilizante, que podia ser ouvido quando o quarto estava em silêncio. Hoje você pode comprar relógios que reproduzem som de chuva quando você vai dormir e que soam como a voz de uma mãe quando é hora de acordar. Mas aquele não. O alarme dele podia fazer os cachorros latirem. Esqueça os botões soneca. Simplesmente pegue-o e jogue-o do outro lado do quarto. Era um modelo do tipo Neandertal. Ele não valeria 50 centavos em um brechó nestes dias de relógios digitais e alarmes musicais. Mas ainda assim, com o tempo, eu me apeguei a ele. As pessoas geralmente não ficam sentimentais com relação a relógios elétricos, mas eu fiquei com relação a este. Não por causa da sua precisão. Ele estava sempre um pouco atrasado. Nem pelo barulhinho com o qual eu não me importava. Eu gostava dele por causa da luz. Aquele relógio brilhava no escuro. O dia inteiro, todos os dias, ele absorvia a luz. Ele sugava a luz do sol. As mãos eram pequenas varetas que marcavam o tempo e absorviam a luz do sol. E quando a noite chegava, o relógio estava pronto. Quando eu apagava a luz para dormir, o pequeno relógio ligava a sua luz e brilhava. Não era muita luz, mas quando o seu mundo está no escuro, apenas um pouco parece muito. Era mais ou menos como a luz que uma mulher recebeu quando encontrou Jesus. Não sabemos o nome dela, mas sabemos a sua situação. O mundo dela era escuro como a meia-noite, negro a ponto de, nele, ter de se tatear no escuro em busca de ajuda. Leia estes 3 versículos e veja o que quero dizer. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Marcos 5, 24 a 26. Ela era uma cana quebrada. Havia 12 anos vinha sofrendo. Padecera muito, gastara tudo o que tinha e piorava. Um distúrbio menstrual crônico. Um fluxo de sangue contínuo. Uma condição assim seria difícil para qualquer mulher em qualquer época, mas para uma judia nada podia ser pior. Nenhuma parte de sua vida deixou de ser afetada. Sexualmente, ela não podia tocar no seu marido. Maternalmente, ela não podia ter filhos. Domesticamente, qualquer coisa que ela tocasse era considerada imunda. Nada de lavar louças, nada de varrer o chão. Espiritualmente, ela era impedida de entrar no templo. Ela estava fisicamente exausta e lançada em um ostracismo social. Ela havia procurado ajuda sob o cuidado de vários médicos, versículo 26. O Talmud oferece nada menos do que 11 curas para essa condição. Sem dúvida, ela havia tentado todas elas. Algumas eram tratamentos legítimos, outras, como levar as cinzas de um ovo de avestruz em um pano de linho. Eram superstições vazias. Ela gastara tudo o que tinha. A soma do fardo financeiro sobre o fardo do sofrimento físico só tornava a situação ainda pior. Um amigo que luta contra o câncer me disse que a perseguição dos credores exigindo pagamentos para o tratamento médico em andamento é tão devastadora quanto a dor. Em vez de melhorar, ela piorava. Ela era uma cana quebrada. Acordava todos os dias em um corpo que ninguém queria. Estava reduzida a uma última oração. E no dia em que a encontramos, ela estava a ponto de fazer essa oração. Quando ela chega perto de Jesus, ele está cercado de pessoas. Jesus está indo ajudar a filha de Jairo, o homem mais importante da comunidade. Quais são as probabilidades de que ele interrompa uma missão urgente em favor de um alto oficial para ajudar alguém como ela? Muito poucas. Mas quais são as probabilidades de que ela sobreviva se não se arriscar? Menores ainda. Então ela se arrisca. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada, diz o versículo 28. Era uma decisão arriscada. Para tocá-lo, ela terá de tocar nas pessoas. Se algum deles a reconhecer, olá repreensão e adeus cura. Mas que escolha ela tem? Ela não tem dinheiro, influência, amigos, soluções. Tudo que tem é um pressentimento louco de que Jesus pode ajudar e uma grande esperança de que ele o fará. Talvez isso seja também tudo o que você tem. Um pressentimento louco e uma grande esperança. Você não tem nada para dar, mas você está sofrendo. E tudo o que você tem a oferecer a Jesus é a sua dor. Talvez isso tenha impedido você de vir a Deus. Sim, você deu um passo ou dois na direção dele, mas depois viu as outras pessoas que o cercavam. Elas pareciam tão puras, tão limpas, tão arrumadas e firmes em sua fé. E quando você as viu, elas o impediram de vê-lo. Então você recuou. Se isso descreve você, observe com atenção e veja que só uma pessoa foi elogiada naquele dia por ter fé. Não foi um ofertante rico. Não foi um seguidor leal. Não foi um mestre renomado. Foi uma mulher excomungada, atingida pela vergonha, sem dinheiro, que se agarrou ao seu pressentimento de que Jesus podia e à sua esperança de que ele o faria. Por falar nisso, essa não é uma má definição de fé. Uma convicção de que ele pode e uma esperança de que ele o fará. Parece semelhante à definição de fé dada pela Bíblia. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Não é muito complicado, é? A fé é a convicção de que Deus é real e de que ele é bom. A fé não é uma experiência mística, uma visão à meia-noite ou uma voz na floresta. A fé é uma escolha de crer que aquele que criou tudo não abandonou tudo e que ele ainda envia luz às sombras e responde a gestos de fé. Não havia nenhuma garantia, é claro. Ela esperava que Jesus respondesse. Ela ansiava por isso, mas não sabia se ele o faria. Tudo o que ela sabia era que ele estava lá e que ele era bom. Isso é fé. A fé não é a convicção de que Deus fará o que você quer. A fé é a convicção de que Deus fará o que é certo. Bem-aventurados os pobres sujos que não têm nada para dar, encurralados em um canto, necessitados, doentes, disse Jesus, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:6, tradução livre do autor. A economia de Deus é totalmente invertida, de ponta cabeça. Ou ela está certa, ou é a nossa que está virada ao contrário. Deus diz que quanto mais desesperadora for a sua situação, mais provável é a sua salvação. Quanto mais escuro o quarto, maior a necessidade de luz. O que nos leva de volta ao meu relógio. Quando era dia, eu nunca apreciava a capacidade do meu pequeno relógio de brilhar no escuro. Mas quando as sombras aumentavam, também aumentava a minha gratidão. Uma mulher saudável nunca teria apreciado o poder de um toque na barra das vestes de Jesus. Mas esta mulher estava doente. E quando o seu dilema se encontrou com a dedicação dele, um milagre aconteceu. A participação da mulher na cura foi muito pequena. Tudo que ela fez foi estender o braço em meio à multidão. Se eu apenas puder tocá-lo. O que importa não é a forma do esforço, mas o fato do esforço. O fato é que ela fez alguma coisa. Ela se recusou a se contentar com a doença por mais um dia e decidiu tomar uma atitude. A cura começa quando fazemos alguma coisa. A cura começa quando estendemos a mão, a cura começa quando damos um passo. A ajuda de Deus está próxima e sempre disponível, mas só é dada àqueles que a buscam. A apatia não gera nenhum resultado. A grande obra desta história é a poderosa cura que ocorreu. Mas a grande verdade é que a cura começou com o toque daquela mulher. E com aquele pequeno e corajoso gesto, ela experimentou o afetuoso poder de Jesus. Comparada à parte de Deus, a nossa parte é minúscula, mas necessária. Não temos que fazer muito, mas temos de fazer alguma coisa. Escrever uma carta, pedir perdão, ligar para um conselheiro, confessar o pecado, ligar para a mãe, ir ao médico, ser batizado, alimentar uma pessoa faminta, orar, ensinar, ir. Faça algo que demonstre sua fé, pois fé sem esforço não é fé. Deus responderá. Ele nunca rejeitou um gesto genuíno de fé. Jamais. Deus honra a fé radical que se arrisca. Quando arcas são construídas, vidas são salvas. Quando soldados marcham, Jericós desmorona. Quando cajados são erguidos, os mares ainda se abrem. Quando um almoço é dividido, milhares são alimentados. E quando uma veste é tocada, seja pela mão de uma mulher anêmica na Galiléia ou pelas orações de um mendigo em Bangladesh, Jesus para. Ele para e responde. Marcos pode lhe dizer isso. Quando aquela mulher tocou em Cristo, duas coisas que não aconteceram em nenhum outro lugar na Bíblia ocorreram. E Marcos registrou as duas. Em primeiro lugar, Jesus a curou antes mesmo de saber que a estava curando. O poder saiu dele de modo automático e instantâneo. É como se o Pai tivesse feito um curto-circuito no sistema e a divindade de Cristo estivesse um passo à frente da humanidade dele. A necessidade dela exigia a ajuda dele, sem luzes de neon ou gritos, sem agitação, sem sons de trombetas, sem comoção, sem barulho, apenas ajuda. Assim como o meu quarto escuro extraía a luz do meu relógio, o nosso mundo escuro extrai a luz de Deus. Em segundo lugar, ele a chama de filha. Filha, a sua fé te curou. Marcos 5,34. É a única vez que Jesus chama qualquer mulher, em qualquer lugar, de filha. Imagine como isso a fez se sentir. Quem podia se lembrar da última vez que ela recebera uma expressão de carinho? Quem sabia qual fora a última vez que olhos bondosos haviam se encontrado com os olhos dela? Leon Tolstói, o grande escritor russo, contou sobre a vez em que ele estava andando por uma rua e passou por um mendigo. Tolstói enfiou a mão no bolso para dar algum dinheiro ao mendigo, mas seu bolso estava vazio. Então ele se virou para o homem e disse, "Sinto muito, meu irmão, mas não tenho nada para dar." O mendigo se iluminou e disse, "Você me deu mais do que eu pedi. Você me chamou de irmão." Para os que são amados, uma palavra de afeto é uma migalha. Mas para os que estão carentes de amor, uma palavra de afeto pode ser um banquete. E Jesus deu um banquete para aquela mulher. A tradição conta que ela nunca se esqueceu do que Jesus fez. A lenda afirma que ela ficou com Jesus e o seguiu enquanto ele carregava a cruz ao subir ao Calvário. Alguns acreditam que ela era Verônica, a mulher que percorreu o caminho até a cruz com ele. E quando o suor e o sangue estavam fazendo seus olhos arderem, ela limpou sua testa. Ela, em um momento de grande necessidade, recebeu o toque dele. E ele, em um momento de dor, recebeu o dela. Não sabemos se a lenda é verdadeira, mas sabemos que poderia ser. E não sei se o mesmo aconteceu com você, mas eu sei que isso pode acontecer. Perguntas para reflexão e debate. Qual era o pressentimento louco e a grande esperança da mulher de Marcos 5? Em termos específicos, como ela pode ser um exemplo hoje? Discuta a definição de fé de Max. Uma convicção de que Deus pode e uma esperança de que Ele o fará. Max escreveu, fé não é a convicção de que Deus fará o que você quer. Fé é a convicção de que Deus fará o que é certo. Como isso deve mudar a sua maneira de orar? Por quê? É verdade que sem esforço não é fé? Explique sua resposta. que há de significativo no fato de Jesus ter chamado a mulher aflita de filha? Isso significa alguma coisa no que se refere ao seu relacionamento pessoal com Jesus?